Então, assim, nós temos uma proporção. Então, assim, ela tem mais de 1000 anos de idade. Ela já passou pela Revolução Francesa, pelos saques da Revolução Francesa, pelo Império de Napoleão Bonaparte, as guerras, várias guerras, e aconteceu, e ela ainda estava ali em pé. Ainda estava ali em pé, ainda estava ali resistindo. Mas o fogo veio e queimou isso. E destruiu totalmente, cara. Totalmente, cara. Foi tudo pro chão, cara. Totalmente, entre aspas. O telhado inteiro foi totalmente destruído. O telhado, ele era composto por mais de 300 tipos de madeira. Ali, esse conjunto de madeiras, ele era chamado de floresta. Porque era feito de carvalho. Mas cada viga era referente a uma árvore. Uma árvore, 300 vigas. E aquilo ali era chamado de floresta. Mas o grande problema disso tudo é que sobre essa camada de madeira, sobre essa madeira, existia uma película de chumbo. E quando o fogo veio e o calor chegou a praticamente, segundo o que eu li, chegou a entre 600 e 800 graus. Então, como vocês podem ver ali, existe uma fumaça amarelada, porque é decorrente à química do chumbo com a madeira. Então, assim, foi se tornando algo de proporção e as pessoas olhavam aquilo e aquela coisa, aquela nuvem amarela tomando conta da cidade de Paris, e começou a se pensar, cara, o impacto ambiental que isso ia ter. Contaminação nas crianças, contaminação em colégios e hospitais, porque a nuvem ela ia e tomou conta da cidade de Paris. E, voltando para o texto, nesses dias nós temos falado aqui sobre reforma. E, cara, que responsa, né, mano? Trazer uma palavra aqui depois do casal pastoral, né, cara? Pô, os caras botam o sarrafo desse tamanho aqui para a gente, né, cara? Nem botam pressão na gente. Eu tô aqui desse jeito aqui, ó, tremendo aqui. Deixa eu pegar um pouco d'água. E assim, cara, a gente está falando aqui sobre reforma nesses dias. E reforma, quando a gente fala em reforma, algo interior, a gente fala muito sobre orgulho. Isso vem na minha mente, a gente fala muito sobre orgulho. E, cara, toda vez que a gente fala sobre orgulho, cara, dói. Não é fácil, nunca vai ser, nunca é e nunca vai ser. Porque o orgulho, cara, é um conjunto de valores que a gente tem, cara. Mexe na gente, cara. E dói, cara. Isso é complicado. Existe uma... Tem uma banda que eu escuto muito, e numa das músicas deles, uma banda Crystal Lake, que eles falam assim, ele fala que eu sou o meu pior inimigo, e a guerra ela apenas começou. É todo dia, cara. É todo dia essa guerra interior. É todo dia o meu orgulho. Eu e o meu orgulho. É o Espírito Santo e eu e o meu orgulho. É o Espírito Santo e o meu orgulho. É todo dia. Todo dia é isso. E voltando para o texto que nós lemos ali, 1 Coríntios, Paulo falando para a igreja de Corinto, eu tiro 3 pensamentos meio rápidos que eu gostaria de trocar uma ideia com vocês aqui. O primeiro deles é que nós podemos tirar desse texto é que, queira ou não, quer você queira ou não, nós estamos sempre construindo algo. Estamos sempre construindo algo. Estamos construindo a nossa carreira. Estamos construindo o nosso relacionamento. Nós estamos construindo a nossa vida. Mas espera aí, sobre o que nós estamos construindo? Paulo fala ali sobre algo muito importante, que Jesus, ele é o alicerce. Jesus é o alicerce. E nós somos templos do Espírito Santo. Amém? Se você não sabia disso, deixa eu lhe dar essa boa nova. Você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Posso ouvir um amém? Uma glória a Deus por isso? Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Nós estamos sempre construindo algo, cara. Mas algo, cara, que nós podemos entender assim, é assim, mano, que Deus, ele aceita, Deus, ele nos aceita como nós somos. Como nós somos, hoje, do jeito que você está, a roupa que você está vestindo, com as tuas falhas, com as tuas imperfeições, do teu jeitinho, cara, Deus, ele aceita você agora, assim, cara. Mas não, algo que nós precisamos entender é que Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado, cara. Durante muito tempo, cara, nós temos pegado... E entendido de uma forma errada, cara. Nós temos olhado Jesus como simplesmente a fundação e nós temos construído em cima disso, cara. Mas, às vezes, Jesus não é a nossa fundação. Nós temos visto Jesus apenas como uma porta, onde eu pego aqui uma porta de um shopping e eu pego aqui, Jesus, ele é a entrada. Eu passei pela porta e você chega no shopping e fala assim, uau, cara, que da hora, cara. Olha aquela loja ali, cara, olha que massa. Pô, que massa, cara, que da hora. Olha aquela lá, cara, que legal. E você fica na porta. Nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor. Nós aceitamos Ele. E nós ficamos na porta, porque achamos que é isso que basta. Salvação. Nós salvamos, estamos salvos, não vamos mais para o inferno, beleza. Uhul, show de bola. Mas a gente acha que é só isso. Sendo que existe um espaço gigantesco para a gente usufruir. E a gente se limita a ficar na porta. A gente fica parado na porta. À medida que a gente vai entrando, a gente pega, se a gente pegar e deixar a porta aqui e começar a entrar, a gente começa a usufruir, a gente começa a pegar e cara, olha que legal esse tênis. Eu começo a comprar algumas coisas, você começa a comprar presente para as outras pessoas, você começa isso, você começa aquilo, você começa a ir para lá, para lá, para lá, para lá, e você vai, você entra e você some, e você desaparece. Mas durante muito tempo, cara, a gente tem parado na porta. A gente tem ficado preso na porta. O segundo ponto que eu gostaria de trazer aqui é que a nossa edificação, ela é na alma. Existe uma passagem que fala assim, que o espírito está pronto, mas a carne, ela é? A carne é fraca. E, cara, a gente usa isso muito como muleta. A gente usa como uma muleta, cara. Eu me incluo isso no meio, cara. Eu me incluo no meio disso. A gente usa isso como uma muleta. A gente pega e diz, cara, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Pô, sabe como é que é, né, cara? Ah, não tinha. Aquela pessoa estava dando muito mole para mim, né, cara? Pô, eu tinha que ir lá. Eu tinha que estar junto dela. Eu tinha que pegar aí uma coisa. E um beijo foi levando para outra. E um beijo foi isso. E um beijo foi aquilo. E, de repente, a gente fez sexo, cara. E, tipo, ah, não dá nada, cara. Foi só uma vez. Mas a carne é fraca, você tá ligado, né, cara? A carne é fraca. Mas, tipo, você fez o sexo uma vez com aquela pessoa. Ah, cara, tipo, ó, meu pai tava enchendo o meu saco, cara. Tipo, ah, peguei e mandei ele tomar no zóio, cara. Foi aquela vez, naquela semana. Foi aquela vez, naquele dia. O espírito tá pronto, mas a carne é fraca. Entende, cara? E assim a gente vai deturpando a mensagem da graça que, tipo, ah, não dá nada, cara. Não dá nada. Jesus, ele me perdoa. Jesus, ele me perdoa, mano. Mas Deus é amor, né, Lute? Deus, ele é amor. Deus, ele me perdoa. Deixa eu dar o papo bem reto pra você, cara. Deixa eu dar o papo bem reto, sem curva nenhuma, cara. Deus, ele é amor, sim, cara. Mas ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Ele não quer, cara, que você viva do mesmo jeito que você vive hoje. Ele não quer que nós vivamos do mesmo jeito que nós vivemos hoje. Ele não quer que você vá dormir do mesmo jeito que você dormiu ontem. Ele quer que você se renove de glória em glória, em glória em glória. Ele está disponível, ele está ali, cara. Nós escolhemos ficar parados na porta. Imóveis, parados na porta. Mas ele tem muitas coisas para nós. Muitas coisas para nós. Mas o medo nos prende. A gente fica parado na porta. E a gente vai negociando, cara. Vai negociando essas coisas. E isso vão se tornando hábitos entre nós. Assim como a Eliane falou, vão se tornando hábitos. Isso vai se tornando parte da gente. Daqui a pouco a gente não liga mais, cara. A gente não liga mais. Sexo fora do casamento é algo banal, cara. Entende, cara? Ficar com as pessoas aí pra fora é normal. Roubar é normal. Enganar, falar mentira. Entende, cara? O teu vocabulário começa a mudar. Daqui a pouco você não se reconhece mais como cristão, cara. Você está mais para lá do que para cá. Meninas, vocês precisam se enxergar como princesas. Vocês precisam se enxergar como princesas. Quem que se casa com as princesas? Quem que são as pessoas que se casam com as princesas? São os príncipes. E durante muito tempo, Nós temos escolhido se relacionar com um carrasco que está lá decepando sonhos, decepando ministérios, decepando seu relacionamento com a tua família, decepando e decepando e decepando até que não exista mais nada, só a sombra do que um dia você já foi. Gurizada, vocês são príncipes. Se portem como tal, por favor. Por favor. Onde o príncipe está, ali é a autoridade. Ele é a figura do rei. Onde o rei não está, o príncipe está ali, cara. Ele leva o anel do rei. Ele é o representante do rei. Não seja o bobo da corte, cara. Não seja o bobo da corte, que onde você chega, você é o motivo da risada, você é o motivo da chacota. Como que eu gostaria de terminar isso aqui? Falei que era um pensamento meio rápido, porque eu gostaria de um final aqui fazer algumas declarações. Como que eu gostaria de terminar esse último ponto? Critique a si mesmo e as coisas que você construiu. Seja um crítico daquilo que você construiu. Aquilo que eu tenho construído está sobre a base de Jesus? Está sobre a base? Jesus é o meu fundamento? Tem sido isso? Mas como que eu vou identificar isso, Lute? Como que eu vou identificar? Eu deixo aqui três pequenos conselhinhos rápidos em cima disso. Peça conselho para pessoas certas. E quem são as pessoas certas? É o teu líder de grupo familiar. Ele é a pessoa certa para mostrar para você se você está indo pelo caminho certo ou você está indo pelo caminho errado. Você está indo levar o boi com a corda ou você está indo, cara, está indo pela estrada certinha. Ele é a pessoa certa. Cara, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Tenha vergonha, cara. Tenha receio, cara, de você continuar fazendo as mesmas cagadas que nós estamos fazendo e a gente errar, cara. Não tenha medo, cara. Deixa eu retificar, não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar, porque uma hora você errando, uma hora você acerta. Uma hora você errando, uma hora você corre o risco e você acertar, cara. Mas é melhor você tentar e errar do que você não tentar e não fazer nada. Mas tente. Tente. Leia mais a Bíblia, cara. Leia mais a Bíblia. Vocês estão quase tão careca quanto eu já, cara. De saber que a Bíblia, ela é o manual do nosso manual do usuário. Eu, quando comprei meu carro, eu tive que pegar um manual, cara, pra poder... Eu tô velho já, cara. Tô com 37. Eu já não consigo desenrolar as coisas já, tipo, empiricamente. Eu preciso pegar um manual. Então, assim, cara, pra eu poder entender como funcionava o computador de bordo do meu carro, ali, o sensor de velocidade, essas coisas, eu tive que pegar um manual e tive que ler. E funciona do mesmo jeito, cara. Se você pega, às vezes, você precisa ler a palavra de Deus para a gente entender como que Deus enxerga a gente. Como que eu devo me portar em tal situação? Como que eu devo me portar? Como que eu devo agir? Como que um filho do rei deve fazer nessa situação? E a terceiro ponto, rapidinho. Gaste mais tempo ouvindo do que pedindo. Nós temos costume, cara. E eu digo isso de mim mesmo. Eu faço isso muitas vezes. Eu chego perante, tipo, o Papai Noel, assim, cara. Chego com o Papai Noel com um saco de pedido e... Pua! Presença de Deus. Tá aqui, Deus. Valeu, falou, desenrola pra mim. A gente se vê depois, amanhã. Não, cara. Isso não é relacionamento, cara. Isso você não quer um pai. Você quer um patrocinador. A gente não tá procurando um pai. A gente tá procurando um patrocinador. Alguém que só dá pra mim, só vem em mim. Só me dá, 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 me dá. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Relacionamento, cara. Relacionamento é você... É um diálogo. É você falar e a pessoa falar. E você ouvir. E é assim que se cria um relacionamento. É assim que se cria um relacionamento. Como que você vai pegar e teu namoro vai perdurar se você só fala as coisas pra tua namorada ou pro teu namorado e você não escuta o que ele tem pra falar, você não tenta melhorar pra com que o relacionamento melhore? Eu sei, cara, é pesado. Pesado isso que eu falei. Não queria estar falando isso aqui, cara, de novo. Porque basicamente foi o que a Eliane falou. na primeira palavra da reforma. Mas Deus tem incomodado muito, cara. Deus tem me incomodado muito, cara. Muito, muito mesmo. Fiquei acordado ontem até as 5 horas da manhã, cara. Orando, cara. Pedindo pra Deus pra não entregar essa palavra, cara. Mas não deu, cara. À medida que eu tentava mudar, Deus me falava mais. Complicado, cara. Tava conversando com o pessoal do meu grupo aqui agora. E à medida que eu tava fazendo essa palavra, cara, no decorrer da semana, parece que o algoritmo do Instagram, ele, sei lá, cara, me ouviu. Eu acho que eu vou ter que desabilitar alguma coisa no meu telefone, não é possível. Tá me escutando, tá me espionando. Só começava a aparecer vídeo, cara, de pregador, de pessoas detonando a geração, cara. Detonando a nossa geração. Ah, porque essa geração é uma geração alienada. Essa geração é uma geração mais tecnologicamente conectada, mas espiritualmente desligada e relapsa e falha. Cara, eu peguei e olhei aquele vídeo e falei, não, cara. Não na minha cidade. Não na minha cidade. Não na minha igreja. Não na minha igreja. Não no corpo que eu faço parte. Eu não aceito isso. Eu não aceito isso. Eu declaro que essa é a geração mais conectada com a presença de Deus de todos os tempos. Eu declaro isso. Eu declaro isso sobre essa geração. A geração mais conectada, mais íntima. Eu declaro que aquilo que nós, que a minha geração demorou 3 anos para conquistar, essa geração vai conquistar em 1 ano. Eu declaro os céus abertos sobre essa geração. Eu declaro as portas do inferno não prevalecendo sobre essa geração. Eu não ligo para o que o mundo fala. Eu não ligo. Eu não estou nem aí. O que importa é aquilo que Deus fala sobre mim e sobre a minha geração. E isso é verdade. Isso é verdade. E sobre essa verdade, fundamentado em Jesus, que eu sou o templo do Espírito Santo, eu tomo posse disso. E eu não ligo para o que o mundo fala. Eu não ligo. Enquanto o louvor estiver tocando, eu gostaria, por gentileza, que você sondasse dentro de você. Que assim como os construtores da catedral olharam há 800 anos atrás e viram que aquele chumbo, aquela película de chumbo, era algo bom, era algo legal de se colocar para se proteger, identificar, mas tipo, com o tempo veio, o fogo veio e colocou a estrutura à prova, e o fogo vem e o fogo coloca a estrutura à prova, e isso não é algo ruim, é algo muito bom. Que você consiga identificar dentro de você coisas que podem te prejudicar. Coisas que podem te prejudicar, podem ser nocivas para você. Amém.